No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via.
Boa tarde, eu sou Joel Scala e está começando o último programa do Observatório do Terceiro Setor de 2018. Ao fundo, estamos ouvindo a música Bella Ciao, uma canção popular italiana que virou símbolo de resistência contra o fascismo na época da Segunda Guerra.
Bella ciao, 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 e se muoio da partigiano. Tu mi devi seppellir e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fiore.
Neste último programa do ano, vamos fazer um balanço dos principais acontecimentos de 2018. Muito bem, para isso nós estamos aqui com os três importantes convidados. Dois pertencem aos quadros do Observatório e o outro é o editor do Le Monde Diplomatique Brasil, Silvio Catiabava. Mas vamos começar com a representante feminina do Observatório. Boa tarde, Ana Rosa.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, Silvio. Boa tarde, ouvintes.
Qual foi o acontecimento que mais te impactou em 2018?
2018 teve tanta coisa que você fica olhando, você fala assim, nossa, isso aconteceu há muito tempo, e aconteceu tudo num ano só, né? Mas acho que mais me impactou mesmo foram as eleições. Acho que impactou e não é nem o começo, né? Acho que vai impactar daqui para frente. Mas tudo, o conjunto de 2018, o conjunto da obra aí foi realmente impactante.
Muito bem, são as eleições. Boa tarde, Flank Valverde.
Boa tarde, Joel.
Tivemos durante todo esse ano juntos, né? Todas as
Verdade.
Terças-feiras. E que mais mexeu com você nesse ano, Franklin?
Olha, acho que mexeu e está mexendo, né? Mais do que as eleições, né? O que está se projetando para o próximo ano, né? As pessoas serem conservadoras, nós temos que respeitar, né? As pessoas são conservadoras, se respeita. Agora, serem reacionárias, não dá para respeitar. O reacionarismo a gente combate. Infelizmente, o que nós estamos vendo como na formação, no que está se projetando para esse novo governo que vai iniciar em 2019, é um pessoal extremamente reacionário, tosco nas ações, tosco nas propostas, na formulação de uma sociedade moderna do século XXI. Essas pessoas estão regredindo quase que para o século XIX em termos de concepções, de mentalidade. Isso me preocupa demais.
Ana, você falou das eleições, mas o que mais me impressionou esse ano foi o clima de ódio.
Então, mas o que eu disse das eleições foi porque as eleições refletiram exatamente tudo isso que o Brasil viveu, né? As eleições foram, no fim das contas, foi o reflexo de tudo que a gente viveu nesses últimos anos, né? Espelharam o resultado das urnas, provou que tudo aquilo foi se construindo, foi num crescendo, não é só no Brasil, o resto do mundo, outras partes do mundo estão vivendo essa mesma situação. E a gente acabou elegendo sem debate, sem propostas, né? A gente teve uma eleição que não se discutiu propostas. Não houve debate, né? Só houve agressão e ódio.
Sempre houve uma indiferença em relação à população de baixa renda, mas agora foi explicitada e esse clima de ódio proporcionou acontecimentos, e as eleições foram um deles, esses acontecimentos, que pegou carona nesse clima e que acabou redundando nesse resultado que nós assistimos hoje. Mas deixa eu apresentar o Silvio Catiabava. Boa tarde, Silvio. Seja bem-vindo novamente ao último programa do Observatório. Silvio, esse olhar sereno que você tem, como é que você viu esses acontecimentos e o que mais te impressionou nesse Brasil de 2018?
Olha, Joel, tem acontecimentos que me impressionaram, mas tem processos que me impressionaram também, né? O mais importante que eu acho é a quebra do pacto democrático. Nós não temos mais um judiciário imparcial E nós temos uma enorme manipulação.
Foi algum dia imparcial no nosso país?
Não foi. Ele é um judiciário que vem, vamos dizer assim, da época das oligarquias, da Primeira República. Eles são vitalícios no cargo, os cargos do Supremo. E isso configura, na verdade, um grupo de privilegiados.
Hoje em dia,
inclusive,
né?
Tentavam,
né?
Mas você tem hoje 18 mil juízes, né, que se arvoram acima da lei. Eles não só decidem coisas que não podem decidir no plano da Constituição, como também se dão aumentos quando o Brasil está apertando o cinto e estão dizendo que todo o povo trabalhador tem que se sacrificar. Os juízes agora estão reivindicando de volta o auxílio moradia, porque a incorporação desse valor numa negociação com o governo Temer já se deu. Então eu estava dizendo, primeiro é a quebra do pacto democrático. Na linha da quebra do pacto democrático, você tem, por exemplo, todos os processos judiciais que estão recaindo sobre o Lula e a própria prisão do Lula, que era o candidato que ia ganhar no primeiro turno, segundo as pesquisas, né? E há um entendimento internacional que não tem jurisdição, quer dizer, não tem lei, não tem argumento jurídico que justifique esse tipo de prisão que vai se caracterizando como política. A outra coisa que eu acho que é surpreendente é a eleição do Bolsonaro, mas é como ele ganhou essas eleições também. Na base das redes sociais, na base da mentira, na base de milhões, mas milhões mesmo, né, de mensagens passando pelo WhatsApp e tal, que vai tentando convencer o eleitor de que a melhor opção era o Bolsonaro. Isso é uma manipulação da opinião pública, né, que inclusive o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Eleitoral também nem se manifestou. Então nós temos processos que são surpreendentes, que é a quebra do pacto democrático, não é? E a eleição do Bolsonaro, né? E nós temos coisas que estão acontecendo que não aconteciam antes. Por exemplo, um candidato se eleger na base da mentira sem apresentar um programa de governo.
Não houve um debate para se discutir propostas, né? Quer dizer, não compareceu, nunca apareceu, ninguém sabe quais, quer dizer, sabia as propostas pelas redes sociais, mas assim, não houve um debate de ideias, né?
Qual foi o papel da imprensa nesse episódio e durante 2018?
Eu acho que o papel da imprensa vacilou, quer dizer, não foi uma coisa só homogênea. No começo a imprensa estava apostando na vitória do PSDB, do Geraldo Alckmin. Depois ele foi caindo nas pesquisas, a imprensa tentou o Joaquim Barbosa, tentou o Luciano Huck, segundo as pesquisas, poderia ter ganho as eleições. É ele que não quis entrar nesse páreo. E acabou caindo no colo do Bolsonaro, porque não havia outro candidato para configurar aquele mundo antipetista que estava se construindo na mídia como o melhor dos mundos, né?
Essas eleições mostraram um fenômeno interessante que eu gostaria de repercutir com vocês, se vocês concordam. Houve um descolamento da direita em relação à grande imprensa com a utilização do Facebook e das mídias sociais. Isso proporcionou a vitória do Bolsonaro. Mas esse fenômeno é novo no Brasil, porque antes a direita estava sempre junto com a chamada grande imprensa. Esse fenômeno do Bolsonaro houve um descolamento e a direita caminha sozinha, sem a grande imprensa, né? Isso que consequências terá isso em relação aos meios de comunicação daqui para frente?
Olha, João, eu acho que parte da grande imprensa sim estava com o Bolsonaro. A Rede Record, por exemplo, fechou desde o início com ele. Passando por uma questão religiosa, eu acho que esse é um outro componente extremamente perigoso que está sendo colocado na política do Brasil. Quer dizer, não que não existisse antes, mas ele está, digamos, ele está de uma certa forma sendo aprofundado pelo viés mais fundamentalista. Eu acho isso extremamente perigoso. E é o que o Silvio disse, houve uma aposta num pessoal conservador, né, que é aquilo que eu disse no início do programa. O conservador você respeita, né? Que está do jogo democrático, né? Você tem várias correntes aí disputando. Eles perderam a mão, perderam o controle que eles pensavam que teriam, né, que eles iam impor, como eles fizeram em, em algumas eleições lá para trás, né? É só lembrar a eleição do Collor, por exemplo, né? eles produziram a eleição do Collor, acharam que iam conseguir fazer a mesma coisa, como fizeram também com o Fernando Henrique, não conseguiram. E aí fugiu da mão deles uma rede de forte, né, não adianta dizer a segunda rede, né, você pode dizer, abraçou a candidatura do Bolsonaro e, claro, com as mentiras todas, como o Silvio já disse, acabaram formando. O que, que resta para a grande mídia agora? A gente percebe que já estão começando a bater no Bolsonaro, leve ainda, não como, mas como quem diz, se você for, como ele já tem ameaçado, cortar a parte publicitária, né, para os nossos veículos, nós vamos começar a tentar liquidar você.
Quer falar um pouco, Ana?
Sim, queria aproveitar para lembrar que outras instituições, né, além da grande mídia, apoiaram desde o golpe, né, mandaram pessoas para Paulista, Fiesp, por exemplo, e hoje também estão sofrendo aí que o Sistema S está sendo ameaçado de corte de verbas. Então, assim, foi o Brasil sofreu de uma cegueira geral, que já tinha sofrido lá na ditadura militar, reproduziram a mesma cegueira, manipularam a população, agora está todo mundo perdendo. Quer dizer, não vai ficar bom para ninguém. Quem achou que fosse se dar bem com isso, também está sendo impactado. As pessoas vão ser impactadas de diversas formas, na educação, na saúde, na questão do trabalho, com a reforma trabalhista. Assim, e o pior de tudo, nesse, em todo esse caldo, né, todo esse caldo que está se formando, o Brasil tá aparecendo para o mundo minúsculo. O Brasil, nas questões ambientais, que era um país avançado em questões ambientais, um país exemplo em questões ambientais, a gente acabou de se retirar da candidatura para sediar a COP. Quer dizer, o Chile acabou de se oferecendo e vai sediar, porque o Brasil está sofrendo de uma cegueira de que a Terra é plana, de que não existe aquecimento global. Daqui a pouco a gente vai voltar à escravidão, entendeu? E achar que tudo está ok. Quer dizer, voltar não, que a gente já tem caso de escravidão no Brasil, mas daqui a pouco vira lei. Quer dizer, assim, a gente está sofrendo uma cegueira, o Brasil está ficando minúsculo, e como eu li em alguns comentários, ser ignorante virou moda. Quer dizer, o Brasil está se formando uma nação de ignorantes, de imbecis, é o que a gente está se formando agora, que acha que tudo que está acontecendo é muito engraçadinho, que fica todo mundo achando um barato ser do contra ou ser contra o politicamente correto, e não está percebendo para onde o Brasil está caminhando. A gente está passando vergonha internacional, sabe, assim, daqui a pouco é interplanetária, entendeu? Assim, não tem como avaliar o tamanho do prejuízo que a gente está sofrendo, mesmo antes desse governo assumir.
Muito bem. Agora nós vamos ouvir a reportagem da ONU News, que é parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. A ONU brasileira, a brasileira Joênia Wapichana, recebe prêmio de direitos humanos em 2018. A Ana Paula Loureiro, de Nova York, traz as informações.
O Prêmio de Direitos Humanos de 2018 foi entregue esta terça-feira a três mulheres e a uma fundação, durante uma cerimônia realizada no Salão da Assembleia Geral das Nações Unidas. Joênia Wapichana, a primeira advogada indígena do Brasil, foi uma das homenageadas com o prêmio dado a cada 5 anos desde 1968. Falando com exclusividade à ONU News, a homenageada disse que o prêmio significa o reconhecimento dos povos indígenas dentro do sistema de direitos humanos.
O reconhecimento do prêmio é justamente para dizer que nós aqui nesse mundo todo somos parte de uma sociedade com uma cultura diferente, a forma de ver diferente e ainda temos demandas. Então, ser reconhecida como defensora dos direitos humanos significa que tem uma causa a defender. Então, essa causa ela tem que ser visibilizada dentro desse contexto da ONU.
A ativista brasileira destacou ainda que, para ela, um dos maiores desafios da atualidade é chamar a atenção para aqueles que são os povos mais vulneráveis do planeta.
Por que eu falo que são vulneráveis? Porque depende de uma proteção de um território, que dependem dos recursos naturais que ali protegem, e protegem com a sua própria vida. Então, existem muitos indígenas que estão aí sofrendo violência por conflito de terras, que fazem uma demanda de reconhecimento dos seus territórios como fundamental para a sua sobrevivência fisicultural, para que façam a sobrevivência de seus conhecimentos tradicionais que hoje estão ameaçados. Seria difícil eu pensar um mundo sem povos indígenas. E a gente tem toda uma mega diversidade, uma riqueza cultural que precisamos estar aí né, colocando em proteção.
Durante a premiação, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que os defensores dão voz àqueles que não têm, protegem os impotentes contra a justiça e defendem todos os direitos econômicos, civis, políticos, sociais e culturais. A presidente da Assembleia Geral, Maria Fernanda Espinosa, foi quem dirigiu a cerimônia e parabenizou os que receberam o prêmio de 2018. Ela pediu que não desistissem de suas convicções. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro.
É, os segmentos agora que se preocupam, né? Que antigamente eram chamados das minorias, que as mulheres, os negros, os índios, né? Terão que se novamente repensar a maneira de agir no nosso país. Nós vivemos um momento muito difícil em relação ao respeito aos direitos humanos, mas eu queria ouvir vocês. Silvio.
Olha, Joel, eu estou fazendo uma reflexão aqui, num sentido de dizer assim, 39% dos eleitores votaram no Bolsonaro, né? 61% não votaram, né? Mas esses 30% são 50 milhões, são um pouco mais que isso, né? Eu me recuso a admitir que essas pessoas são fascistas. Eu acho que não são, né? Eu acho que são pessoas que desacreditaram do sistema político, não é de um partido, porque não mudou nada, né? Você veja a enorme desigualdade social. O Brasil já é o país de maior desigualdade social. Você pergunta para o pessoal que mora na favela, mudou alguma coisa? Não, para nós não mudou nada. Quando teve a ocupação militar do Rio de Janeiro, lá nas favelas também falaram, não mudou nada, já era assim, né? Então, tem que juntar algumas coisas, por exemplo, o desemprego e o desespero da sobrevivência, esse descrédito no sistema político. Você veja como tem dois pesos e duas medidas, né? Quando é que foi achado ontem o dinheiro do Kassab num apartamento, né, de 300 mil reais que ele estava lá? Quer dizer, são indicações de que esse sistema político, nossa, não são todos os políticos, é o sistema político.
É verdade, você lembrou bem
que
um aspecto.
Criou uma simbiose com os interesses das empresas e chamam isso de corrupção. Mas, na verdade, é a modalidade da política no Brasil desde há séculos, não é? Quando interessa, puxa e chama de corrupção para queimar mais uma vítima, né? Então eu fico pensando, não tem emprego, não tem esperança de melhorar isso aí. O sistema político está corrupto, não é? Você tem uma propaganda de anos, eu acho que pelo menos uns 5 anos na televisão, que você liga a televisão, o que você vê no canal aberto é o mocinho perseguindo o bandido. Parece que a nossa sociedade só tem isso, não tem coisa boa. Então isso vai criando um medo, vai criando insegurança, e as pessoas querem então uma via autoritária para resolver isso, porque não acreditam que a democracia dê conta de responder. Então eu acho que temos que ir um pouco mais fundo nessa reflexão, não é? Para não desqualificar, vamos dizer assim, os cidadãos brasileiros, que eu não acho que nem são burros nem são fascistas. Eles estão expressando uma rejeição radical, vamos dizer assim, das possibilidades que se apresentam para eles, né?
Ou seja, esses acontecimentos atuais, eles simbolizam uma série de fatores que aconteceram no nosso país, que redundou na eleição do Bolsonaro. Franklin.
Quero informar que nós também estamos na Rádio FM com o programa Olhar da Cidadania, transmitido pela Rádio USP toda quarta-feira às 5 horas da tarde. Aqui em São Paulo, em 93,7. E em Ribeirão Preto, em 107,9. Ou então, se você preferir, pelo site jornal.usp.br/rádio.
Olá, eu sou Laura Gelbert, da ONU News. Notícias das Nações Unidas e do mundo você acompanha na página e nos programas do Observatório do Terceiro Setor, parceiro da ONU News. E para acompanhar diretamente a ONU News em português, acesse nossa página e redes sociais. Até lá!
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. É.
Todos os seres humanos nascem livres.
Muito bem, ao som de Carol Conca e Daniela Mercury, com a música que todos deveriam saber, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje fazendo um balanço de 2018 com o Silvio Catiabava, sociólogo e editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, e dos co-apresentadores do programa, o Frank Valverde e a Ana Rogers. Muito bem, a música que todos deveriam saber, com Carol Conca e Daniel Mercury, é o tema da matéria da Isabela Alves. Vamos direto para a redação do Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde a todos no estúdio e aos ouvintes. O Conselho Nacional do Ministério Público lançou o videoclipe A Música que Todos Deveriam Saber a Letra, em celebração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Interpretada pelas cantoras Carol Conká e Daniela Mercury, a música fala sobre a importância do documento e traz os 30 artigos em versão musicada, com o objetivo de ensinar de forma simples o que são os direitos humanos. O videoclipe ainda conta com a participação de Malu Mercury, esposa da cantora Daniela Mercury, e Keila Simpson, presidente da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Para ler a matéria completa e outras notícias do Brasil e do mundo, acesse observatório3setor.org.br. Meu nome é Isabela Alves e você está ouvindo o Observatório do Terceiro Setor.
Essa é a música que todos deveriam saber a letra. Todo ser humano tem direito à propriedade. Ninguém pode ser mantido em escravidão ou servidão. Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamentos ou castigo cruel, irmãos. Nenhum casamento será válido sem o livre e pleno consentimento. Todo ser humano tem direito ao trabalho, a condições justas, sem qualquer distinção. É.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
Esse ano comemora-se 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por que no Brasil não existe ainda uma cultura de direitos humanos, Silvio?
Porque essa cultura é o esforço da sociedade de criar pactos de respeito aos outros, não é? E nós viemos e somos uma sociedade que tem uma profunda marca escravocrata. É muito difícil, não é? O reconhecimento da igualdade, por exemplo, entre os negros e os brancos, né? É uma sociedade patriarcal, então a mulher tem um lugar lá embaixo, não é? Na hierarquia das coisas, e não pode pretender a igualdade com o homem. Você veja o salário, você veja, enfim, as coisas assim. Nós temos as minorias que são combatidas por esse pensamento conservador, não é? Imagina o oligarca da família aceitando, né, os seus netos gays, por exemplo. É um terror. Quer dizer, então você tem um conflito de valores entre uma sociedade que é conservadora, sempre foi, não é? E agora, porque não tem mais uma pressão para que se respeitem os direitos, está sendo mais relaxado isso, está havendo ataques a homossexuais, está havendo, enfim, quer dizer, violações de direitos de toda a ordem, né?
E o mais grave que há incentivo isso, né? Pelo WhatsApp há incentivo por respeito.
Pois é, quer dizer, então o que nós estamos vendo é também uma direita mais extremada saindo do armário, não é? Eu conheço casos de um rapaz que estava andando com uma amiga na calçada, ele recebe um soco no estômago de um grandão, e ela perde a paciência e fala: então bate em mim também, que eu sou mulher, não sei. Não, eu não bato em mulher, só bato em homossexual. Quer dizer, e foi embora. Quer dizer, e ninguém faz nada com isso, não é? Então, é preocupante você não ter uma sociedade que imponha limites a esses que são os que produzem a discriminação.
Franklin, quero te ouvir.
Olha, eu vou mais ou menos na mesma toada do Silvio. Acho que o grande problema do Brasil é que a escravidão, há 130 anos atrás, ela acabou no papel, mas não na prática, né? Acho que a mentalidade da nossa elite, como bem disse o sociólogo Jessé de Souza, a elite do atraso, né, ela aposta sempre nessas diferenças sociais cada vez mais. Para quê? Para manter os seus privilégios, né? Essa música, a música que todos deveriam saber, eu acho que todos os veículos de comunicação deveriam estar tocando isso, deveria viralizar, que as pessoas, pelo menos pela parte musical, tomassem consciência de que muitas das coisas que eles podem achar até que seriam uma benesse que eles estariam recebendo, não, é um direito. Vamos começar a entender as coisas. Você, como um ser humano, tem direitos. Não é uma benesse, não é uma deferência que estão fazendo a você, não. Você, por existir, por ser humano, por ser vivo, você já tem direitos, e esses direitos devem ser respeitados. E claro que essa meia dúzia que comanda, digamos, a estrutura do país, quer que as pessoas ignorem. Para quê? Para aumentar os seus privilégios.
Ana, eu falei em cultura e direitos humanos, mas estamos longe disso, né? Há um desrespeito e uma rejeição por parte da população brasileira em relação aos direitos humanos.
Porque incutiu-se na sociedade que direitos humanos é uma entidade fantasma que aparece para defender bandido, né? Isso que há, esses programas sensacionalistas que mostram crimes e que mostram o mesmo crime 5, 6 vezes por dia, a pessoa já acha que o crime, que tem mais 6 crimes acontecendo naquele local, então a pessoa fica assustada e aí ele vai com aquele comentário no final, mas aí vem os direitos humanos e o cara sai da cadeia em 2 dias, né? E a pessoa fica com essa ideia, e como o Franklin ressaltou, né? Direitos humanos são direitos que todos nós seres humanos temos a partir do momento que a gente passou a existir nesse planeta. Então nós temos o direito de ocupar um espaço nesse planeta, de ter moradia, de comer, de ter educação, de ter uma vida decente, ser respeitado dentro das nossas diversidades, né? Isso as pessoas não conseguem entender e a nossa sociedade, né, não faz questão de esclarecer isso, porque se todo mundo tiver direito, né, os privilégios de poucos vão diminuir. Mas eu acho que além da escravidão, que a gente não revisou, não repassou isso profundamente, não fez a autocrítica, porque o Brasil foi o último país do mundo a abolir a escravidão. Isso é uma vergonha, mais uma vergonha que a gente passa, né? A gente também não fez isso com a ditadura, né? A ditadura nos outros países da América Latina, os outros países revisitaram aí os seus períodos de ditadura, condenaram quem tinha que ser condenado, quer dizer, isso tudo ficou muito às claras, foi muito transparente, os processos foram muito transparentes. Aqui no Brasil, apesar de ter havido esse processo, né, de o governo federal, num certo momento, ter retomado esse processo, isso ficou como se fosse uma coisa que não se pode falar, né? Assim, como se as Forças Armadas deste momento aqui tivessem que pagar o erro das Forças Armadas de 40 anos atrás. Quer dizer, tudo foi muito mal entendido, muito mal conversado, e aí ficam as dores, as suscetibilidades e acabou no que a gente está vendo, né? A gente não revisou isso, daqui a pouco vai voltar a se chamar de revolução e todo mundo vai acreditar. Olha, que foi.
Já começou, né? Já começou.
A Ana colocou uma coisa interessante que a gente posso repercutir com vocês. Um dos motivos da crise, será que porque a gente não conseguiu virar essa página? Seria isso?
Também, né? Quer dizer, os motivos da crise é que o governo anterior, esse período do PT no governo, ele foi minimamente redistributivo, mas foi. Quer dizer, melhorou a vida da população em geral, né? Tinha o Bolsa Família, tinha o Luz para Todos, tinha...
1 milhão de cisternas foi fundamental para o Nordeste. 1 milhão de cisternas,
quer dizer, tem uma série de programas que foram elogiadíssimos. O Brasil foi o único país, naquela época da recessão mundial, que conseguiu reduzir a desigualdade. Quer dizer, na verdade, o continente da América do Sul, com os seus governos populares, conseguiu isso. Isso incomodou, não é? Nós temos... uma classe média que se traveste de elite, que não gosta de dividir a universidade com negro, que não gosta de andar no aeroporto
contra o sistema de
cobre. Enfim, quer dizer, reivindica privilégios para se diferenciar da maioria. Né? E essa sociedade ainda é a que nós temos hoje. Né?
Muito bem, eu falei dos grandes acontecimentos que aconteceram em 2018. A produção preparou aqui o material. Em janeiro de 2018, houve um atropelamento em Copacabana. Um carro invadiu lá o caçado da Avenida Atlântica e matou algumas pessoas. Em janeiro também houve uma chacina em Fortaleza, que é briga de facções. Em fevereiro também houve morte em Posto de São Paulo, e aí vai. Sempre aumentando o número de casos de morte com violência. E aí nós chegamos em março, que foi a morte da Marielle Franco e o Anderson Gomes. Crime até hoje não apurado, né? Apesar de que em fevereiro também, antes da morte de Marielle, tivemos a intervenção militar no Rio de Janeiro.
Sim,
eu queria
que continua,
comentar,
né,
com vocês.
Que continua, né?
Exatamente, continua até agora, e pelo que foi anunciado pelo general que é responsável, não deve continuar no próximo governo. Eles queriam algumas facilidades que não cabiam dentro da Constituição brasileira. Então, não vão continuar, a intervenção não deve continuar.
Mas, João, imagina o seguinte: há toda uma regulamentação sobre a lei do terrorismo que bota uma pessoa na cadeia por 30 anos ou mais, né, que permite ao governo Bolsonaro, e ele já anunciou isso, que pretende, por exemplo, criminalizar como terrorista o PCC. E isso vai contar com o apoio da população, porque o PCC é um incômodo para todo mundo, é um crime organizado que ganhou uma proporção, que controla áreas urbanas, né? Imagina o seguinte: em nome dessa briga contra o PCC, esse governo vai estar autorizado a prender ou abater qualquer cidadão da periferia. Porque como é que você vai saber se ele é do PCC ou não é do PCC? Né? Quer dizer, está prenunciando um cenário em que o arbítrio do poder vai se sobrepor à lei. Eles vão pegar quem eles quiserem, do jeito que eles quiserem.
É verdade, mas eu queria voltar um pouquinho, que eu pensei que você ia desenvolver esse raciocínio, em relação às manifestações também. Eles querem aplicar uma legislação rigorosa. Inclusive, não sei se vocês sabem, os jovens, um número expressivo de jovens, se não me engano, 15 ou 16, ficaram presos até o final, quase até o final de novembro.
23. Sim, sim.
E estavam lá, segurados por um juiz que os manteve ali, criminalizando o direito deles protestarem.
Correto. Agora, o absurdo maior nessa coisa toda aí, acho que tem que ser retomado, é o caso da Marielle Franco, né? E o Anderson, né, o seu motorista, que foram assassinados por motivos políticos. Isso está claro, né? A forma como foi feito o assassinato. No Rio de Janeiro, nada se leva a uma condução para a solução de quem são os responsáveis, até se apontam alguns casos, né? Olha, possivelmente vai de lá, mas o que está claro é que isso tem uma conotação política enorme, né? Enorme, o assassinato da Marielle Franco. E essa lei do terrorismo, né? Que o Silvio diz que isso veio no embalo da Copa do Mundo.
Veio no governo Dilma.
No embalo da Copa do Mundo, que os países pediam: não, vocês têm que ter uma lei antiterror, né?
É uma pressão internacional.
É uma pressão internacional, tal, tudo bem. Essa lei foi feita, não foi revogada. E o problema, como todas as leis no Brasil, ela deixa inúmeras brechas. E uma dessas brechas, que eu acho que é a parte mais grave, é você criminalizar os movimentos populares. Ah, quer dizer, se qualquer maluco na direção achar que um movimento, porque é contrário a ele, é um movimento terrorista, ele enquadra pura e simplesmente nessa lei.
Muito bem, vamos continuar essa conversa depois do intervalo. Voltamos dentro de instantes.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise? é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP, Tendence Media.
Ao som do Que País É Esse, nós iniciamos mais um bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje, fazendo um balanço de 2018 com Silvio Catiababa, sociólogo, diretor e editor-chefe do Le Monde Diplomatique Brasil. Antes de ouvir um pouco mais essa música e refletir sobre ela, Silvio, o Le Monde tem um chamado especial, né, para novos assinantes.
Temos. Não, é o seguinte, nós estamos chegando no final do ano, né? Nós temos o Natal, nós temos esse período em que as pessoas vão poder descansar um pouco. Nós estamos fazendo uma promoção especial. Aqueles que fizerem uma assinatura anual, seja ela digital ou impressa, né, até o final de dezembro, vão ganhar de presente um livro do Piketty, esse famoso economista que trata da desigualdade, que é Como é que o Segredo dos Ricos. Então, se você quiser participar dessa promoção, você pode dar um presente de Natal, a assinatura do jornal para alguém que você goste, e ainda vai ganhar de presente o livro O Segredo dos Ricos.
Muito bem. Se você, todo mundo já comprou, você já comprou o seu presente de Natal, Franklin?
Comprei alguns, mas eu posso até pensar nesse outro você, presente, Ana, que é muito bom.
Não, eu não, só comprei do meu
tá
filho.
Tá aí uma boa dica, outros, né?
Do Mas Piketty. Essa eu vou comprar pra mim.
Um alto presente.
Aí você ganha uma edição. Você ganha por um ano, né? Uma edição do Le Monde. E ganha um livro. Tá aí, ouvinte. Vamos lá participar dessa campanha importante. O momento que a gente vive, mídias independentes são fundamentais para trazer a você uma visão do que acontece no nosso país. E para que essas mídias sobrevivam, é importante que elas tenham bastante assinantes. Então vamos assinar o jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Silvio, se alguém se interessou, você lembra o endereço eletrônico do Le Monde?
Claro,
vamos lá.
www.diplomatique.org.br/assine.
Tá bom, até o fechamento do programa a gente repete de novo esse endereço eletrônico para você fazer a assinatura no jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Vamos lá, um pouquinho mais de música? Muito bem, nessa música Que País É Esse? Com a Legião Urbana. Em 2018, a icônica música da banda Legião Urbana fez 40 anos, mas ainda continua retratando o Brasil de forma atual. Renato Russo, crítico, critica a miséria no país, a corrupção e desrespeito aos índios, entre outros problemas. Temos uma matéria completa sobre essa música no nosso portal observatório3setor.org.br. Muito bem, Silvio Catiababa, você, depois de longos anos militando como ativista político, Silvio, que país é esse? Você já descobriu que país é esse?
É um país complexo. A gente pode conversar assim porque dá margem a várias considerações, né? É um país profundamente desigual que não consegue reduzir essa desigualdade, porque a sua elite não permite, não quer redistribuir que concentra toda a riqueza produzida, né? É um país que está sumindo do mapa internacional, porque não tem política internacional e está negando todos os tratados internacionais, dizendo que isso é interferência na política interna. Isso não existe, né? A diplomacia é feita para fazer acordos que todos os países respondam. Mas é um país cheio de esperança também, não é? Quer dizer, nós somos mais de 200 milhões de habitantes, nós temos um território enorme, não é? E nós temos uma sociedade que está aprendendo a se mobilizar. Então, veja bem, esse ano que vem não vai ser um ano de tranquilidade. Vai ser um ano de muito conflito, de muita mobilização, de muita disputa.
Muito bem. Participação, né?
Sim, o pessoal já está mandando aqui algumas mensagens via Facebook aqui para nós do Observatório Terceiro Setor. Nós recebemos aqui alguns comentários do Antônio Júnior. Antônio Júnior, obrigado pela sua colaboração. Ele diz o seguinte: uma minoria querendo viver numa bolha de luxo cercado de privilégios. Essa que é a população brasileira. Por causa de poucos quererem muitos, muitos têm tão pouco. É verdade, infelizmente é essa a forma como que nós estamos vivendo hoje, né? E ele faz alguns outros comentários e ele diz assim: o Brasil, o país que nunca dará certo. Não sei, Antônio Júnior, eu acho que eu vou discordar, né? Talvez, vou discordar de você. Eu ainda tenho esperança que o Brasil dará certo. E ele diz que aqui é cada um por si, né? E ele por todos, né? Estamos vivendo uma guerra civil. Eu devolvo essa pergunta para a mesa. A gente está vivendo numa guerra civil?
Opa, estamos sim. Mas mais participação, só ele?
Por hora que eu recebi aqui. Acho que tem outras que a gente precisa fazer um filtrozinho aqui, né? Para dar um texto final, porque são mensagens muito longas, né? Que a gente
fica... onde é o jovem aí?
Não está identificado. Ah, chegou aqui mais uma. Chegou aqui uma da Vera Rocha, da Aclimação. Obrigado, Vera, pela sua colaboração. O que vocês acharam de ontem o ministro Marco Aurélio Melo, do Supremo Tribunal Federal, determinar a soltura de todos os presos que estão detidos em razão da segunda instância, das condenações em segunda instância, e o Toffoli derrubou a liminar? Um pequeno comentário meu, e acho que eu abro para todos. Marco Aurélio Melo, dos ministros que estão no Supremo, é o que eu tenho respeito.
Muito bem, ele cumpriu a lei, né?
Ele cumpriu a lei, e se essa lei fosse respeitada, quer dizer, se ele fosse obedecido pela polícia, pelo sistema penitenciário, teriam saído 169 mil presos da cadeia, né? Para evitar, a minha leitura é essa, para evitar que o Lula saia da cadeia, o Toffoli tomou uma decisão arbitrária, que é o presidente do Supremo agora, porque uma vez que um ministro abre uma liminar dessa, é o plenário que tem que decidir, não é o presidente. E o presidente cassou a ordem do Mello de liberar 169 mil presos, só para se deixar o Lula preso na cadeia.
Muito bem. Ele já está dizendo que, ele, há uns tempos atrás, ele disse que 64 foi um movimento, não foi um golpe, desmentindo uma série de historiadores brasileiros e internacionais que dizem claramente: 64 foi golpe.
Aí,
mas é bom, deixa eu só concluir isso aqui, é bom deixar claro, não é, que esse tipo de prisão é anticonstitucional. Ele é proibido, não pode prender antes de terminar de julgar.
Olha só, eu acho que tem também uma outra leitura. O Toffoli foi indicado no período em que o PT comandava esse país, e depois da reviravolta ele está procurando demonstrar para os detentores atuais do poder que ele tem certa isenção. Essa é a segunda dele, que ele tenta demonstrar que ele é um juiz isento no Supremo Tribunal Federal. Ana.
Mas aí não é uma questão de ser isento, não ser isento. Também falaram: temos que ouvir o clamor da população. Existe uma Constituição e ela tem que ser respeitada. A população pode clamar pelo que ela quiser, a gente pode protestar contra isso, mas a gente tem que obedecer à Constituição. Pelo menos deveria ser assim. Então, o que foi feito né, pelo Melo foi respeitar a Constituição. Ele fez tudo de acordo com a Constituição. Então, essa questão também do clamor, muitos juízes aí de Curitiba vieram a público desaparecidos há meses, vieram a público dizer que o clamor da população, mas me desculpe, acho que tem uma Constituição
clamor,
a ser respeitada.
O clamor da população dava a eleição de Lula em primeiro turno. O clamor
Exato,
da população.
O clamor da população é quando é conveniente, né? Depende do momento, né?
Então, mas parece um circo, né? Porque se a plateia gosta ou se a plateia se manifesta, vai para um lado. Se a plateia não se manifesta, vai para o outro. Quer dizer, é bem, bem estranho mesmo.
Agora, eu queria, para a gente fechar esse assunto, eu acho que há um perigo embutido nessa discussão e nessa decisão do juiz Marco Aurélio, que é, diante da população, as instituições estão em frangalhos. E essa decisão de fazer, depois desfazer, fazer, depois desfazer, diminui mais o tamanho do poder judiciário, que deveria nortear uma mudança, né, de patamar e oxigenar uma instituição que precisa, que é necessária para a gente tocar essa, digamos, democracia anêmica que nós vivemos no país.
Você veja, Joel, que curioso, né? Nós estamos entrando num período em 2019 onde parece, tudo indica, que o governo, o executivo, vai extrapolar os seus direitos e as suas competências. Ele vai tentar impor, né, um regime autoritário e vai usar da violência. E a gente agora começa a ter a esperança de que o Supremo Tribunal, quer dizer, a justiça, coloque freios e contrapesos, vamos dizer assim, a esse executivo. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que esse Supremo Tribunal Federal, ele faz parte, né, de um grupo que sustenta o próprio governo executivo, né? Então, que peso e contrapeso ele pode fazer se ele está alinhado com esse governo? É uma preocupação isso.
E, aliás, quando ele age de uma maneira enfática é quando ele defende seus direitos, né? Como o aumento salarial.
Que não são direitos, né? Vamos combinar.
É verdade.
Eles têm os maiores salários do funcionário.
Tem mais participação? Vamos
Sim,
lá.
Tem mais participações aqui e vamos lá. Um comentário breve do José Aparecido. O problema está dentro de cada um de nós mesmo. Não deveríamos contentar com qualquer coisa, ou, se possível, deveríamos tirar mais proveito do que está à nossa volta. O governo tem culpa, mas devemos aprender com o que nós temos em volta de nós. Essa é o pensamento do José Aparecido. E para também, acho que a Vera Rocha, da Aclimação, ela fez a pergunta, né? E ela faz um comentário também. Vamos registrar o comentário da Vera Rocha. Ela diz o seguinte, vai um pouco discordando do que nós discutimos aqui, mas enfim, nós somos democráticos, nossos microfones, nós vamos abrir e colocar a opinião da Vera Rocha. Ela diz assim, mas para privilegiar um só, o Lula, não dá para colocar centenas nas ruas. Ela concorda com o Toffoli. Né? Esses são os comentários. E nós aqui, olha, vamos lá, acho que nós estamos indo para o mundo todo, João, nós já estamos na Irlanda. E além de nós chegarmos até a Irlanda, nós também estamos sendo seguidos através do Facebook, aqui em São Paulo, na Bahia, no Pará, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Ceará, Paraná e Santa Catarina, e no exterior, em Dublin, na Irlanda.
Muito bem, pessoal, muito obrigado, e continue nos acompanhando aqui, não só nesse programa, mas ao longo de 2019 nós contamos com a audiência de vocês. Muito bem, continuando aqui, informações aí, Frank, antenado nas coisas que estão acontecendo nas redes sociais. Silvio, o que mais você teme em 2019?
Olha, o que eu mais temo é o arbítrio. E não é nem tanto, vamos dizer assim, a violência da parte do Estado, da polícia, do exército, desses órgãos que são feitos para controlar a sociedade e impor a ordem. O que eu mais temo são os grupos na sociedade civil que, entendendo que tem sinal verde da parte do governo, comecem a exercer a violência direta sobre os grupos discriminados. Isso me parece mais grave.
E será crime, né? E será crime porque a nossa legislação não permite isso.
Mas
né?
Ninguém vai registrar isso como crime.
Esse que é o problema, Ana.
Você tem uma possibilidade de ter um governo entre o governo da Turquia e o governo das Filipinas. A gente não sabe exatamente aonde vai dar, mas, por exemplo, já existem casos de violência policial onde nem sequer eles obedecem à legislação de que a pessoa que foi assassinada tem que ficar no lugar até a polícia técnica chegar. Os soldados tiraram de lá e pronto.
É verdade. Olha, temos aqui... Ana, quer dar uma opinião?
Não, só o que mais me assusta no Brasil, nesse Brasil dos nossos tempos aqui, é essa mistura de Estado e religião. Eu acho que isso é perigosíssimo, principalmente para as minorias, tá? Especialmente mulheres e LGBTs. Isso é perigosíssimo, porque a gente já tem um país onde as pessoas querem policiar a vida da mulher, decidir se a mulher pode abortar ou não, entendeu? Decidir se a pessoa tem direito de expressar sua orientação sexual ou não, e isso vai piorar. E tudo em nome de Deus, da pátria, o Brasil acima de todos, e com esses lemas todos a gente vai acabar prejudicando muita gente. Então, me preocupa muito que, inclusive, mulheres apoiem essa nova visão de Brasil, aí, se é que podemos chamar de nova, porque isso vai mexer com as liberdades de todos nós, de todas nós. Nós temos filhos, nós temos gerações futuras aí que nós vamos prejudicar no Brasil. Tem que lembrar que esses jovens, eles vão crescer num país sem nenhuma liberdade. E eu acho que a gente já viu isso acontecer antes. Então, temos que nos preocupar não só com a nossa vida agora, mas com o país que a gente está deixando para gerações futuras, que vai ser uma nossa responsabilidade.
Muito bem, um comentário bem sucinto de vocês. Eu parei em março com a morte de Mariano Franco e Anderson Gomes. Em abril, teve a prisão do ex-presidente Lula.
Foi preso e até agora não provaram realmente que o triplex era dele ou é dele e que o sítio é dele. E pegaram uma série de pessoas com a mala cheia de dinheiro, pessoas ameaçando um primo que é mais fácil eliminá-lo porque ele está mais próximo, e nada acontece com as outras pessoas. Só ele foi preso.
Em maio teve a greve dos caminhoneiros, que parou o país.
Você veja que importância essa greve dos caminhoneiros, né? Ela realmente, a opção no Brasil de não ter trem, né, de deixar tudo em transporte de caminhão, deu um poder para os caminhoneiros que é surpreendente. E os caminhoneiros, eles estavam trabalhando com uma margem, vamos dizer assim, de lucro muito baixa, né? Com o aumento do petróleo, do custo do óleo diesel, tal, regulado internacionalmente, não é porque nós temos esse produto farto aqui que não vai subir o preço, porque estão acompanhando o preço internacional, não estão acompanhando um preço interno que poderia ser feito. Essa greve demonstrou, vamos dizer assim, a fragilidade do sistema político. Nós temos avaliações de que caiu o PIB com a greve dos caminhoneiros, não é?
É verdade.
E que, então, não é possível impor qualquer legislação arbitrária sem que haja a expectativa de uma resposta, de uma reação, de uma defesa, não é? Eu vejo dessa forma a greve dos caminhoneiros, mas eu queria dizer também outra coisa sobre a Marielle. Há indicações de que o governo está querendo atribuir aos milicianos a execução da Marielle, não é? E o próprio deputado Freixo diz assim: olha, esse caminho não é um caminho profícuo, porque aparentemente o que vem é, os mandantes desse assassinato estão no mundo da política, não estão entre os milicianos.
Muito bem. Em maio houve um incêndio e o desabamento de um prédio de ocupação aqui em São Paulo. É importante registrar isso. A ausência de políticas, né?
Habitacionais, né?
Exatamente. Em junho, um adolescente baleado no Rio com uniforme escolar. A violência no Rio de Janeiro. Em julho, o doutor Bumbum é preso por morte de paciente. Em agosto, a morte da PM Giuliani. Em agosto também, a situação dos venezuelanos, quer dizer, o problema dos refugiados, que ainda permeia a sociedade brasileira e as autoridades. Em setembro, Bolsonaro é esfaqueado durante a campanha. Em setembro também, o incêndio destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro.
Uma grande metáfora da situação que o país vive, né? O incêndio do museu.
Em outubro, a morte do jogador de futebol Daniel, ali no Paraná. A morte do mestre Moa, que é importante registrar. Em outubro também as eleições presidenciais. E em novembro, infelizmente, Cuba Sai dos Mais Médicos, um programa exitoso que estava dando certo.
Sim.
E que agora novamente deixou a população de baixa renda dos estados do Norte e Nordeste sem nenhum médico no seu bairro ou na sua cidade. Muito bem, em novembro também Sérgio Moro aceita cargo de ministro. Avião cai em São Paulo, em novembro também. E em novembro também a morte de um cachorro no Carrefour. É importante registrar.
E esse foi o tema do nosso programa de terça-feira passada, né?
É, um dos programas que teve mais audiência. Acho que merece um comentário também o fato de o juiz Sérgio Moro, ele saiu da operação mãos limpas, não é isso?
Lava Jato.
Lava Jato. É, na verdade, desculpa. Olha,
mão
limpa na Itália, né?
É que fazem sempre esse paralelo, né, João?
Não, ele mesmo disse, ele mesmo disse em uma entrevista que ele se baseou nas mãos limpas, né? Ele sai da Operação Lava Jato para ser ministro do governo Bolsonaro.
Eu acho que a imagem dele fica chamuscada, porque ao que se esperava, né, que é uma pessoa extremamente isenta, técnica, no entanto, ele abraça um cargo político de um lado que é extremo, né? Um lado, né, que a extrema direita, que é a que está assumindo o país. Eu acho bem complicado isso aí. Eu acho que isso, todo o trabalho que ele vinha conduzindo, digamos, né, na Operação Lava Jato, começa a ficar um pouco dúbio, né?
Bom, já estava aparecendo dúbio já há muito tempo, né? Agora se explicitou. Olha, estou no fechamento do programa e foi intencional a vinda de vocês três parceiros do Observatório. E eu espero que no caso de vocês dois apresentadores do programa estejam comigo no ano que vem, em 2019. A presença de vocês foi fundamental para o êxito do Observatório, que é visualizado em mais de 173 países, que em 2018 atingimos mais de 20 milhões de pessoas. E mais de 310 mil pessoas nos seguem em nossas redes sociais.
Bom, obrigado, Ana Rosa. Posso falar uma coisinha?
Obrigado, Franklin.
Obrigado. Só uma coisa positiva que foi feita, que
eu
aconteceu esse ano.
Eu também queria falar uma positiva.
Uma coisa positiva. A eleição no México do López Obrador, presidente mexicano.
Ia mencioná-lo agora, ele acabou de assinar uma lei que acaba com as aposentadorias vitalícias dos ex-presidentes do México, que sirva de exemplo para o Brasil. Mas também teve uma outra coisa. Uma mulher ganhou o Prêmio Nobel de Química esse ano. Uma cientista, então acho isso importante para as mulheres, é uma conquista importante. E muitas outras coisas aconteceram no Brasil, mas a última boa notícia que a gente teve é que o Gabriel Medina ganhou o bicampeonato aí de surf, né, mundial. Parabéns para ele, o esporte trazendo alguma alegria para o brasileiro, né? E que a gente consiga levar pelo menos essas boas vibes, essas vibrações aí das pequenas ou grandes boas notícias,
legal,
né? Para o ano que vem.
Obrigado, viu, Silvio, pela parceria. O Observatório era uma criança quando você veio juntar-se a nós. Estamos crescendo e tornamos quase adolescentes.
Já está um projeto maduro que cresceu. Parabéns a vocês todos pelo excelente trabalho que vem fazendo.
E obrigado novamente
pela parceria. É uma grande satisfação poder participar disso.
Olha, para vocês três, 10 segundos cada um. 2019, entre o medo e a esperança.
Eu espero que ele não faça tendo saudades de 2018.
Apesar do medo, tenhamos esperança.
Eu acho que nós temos que saber enfrentar novos períodos, nos juntarmos, nos constituirmos em redes, criar um verdadeiro movimento de defesa democrática que possa botar o cidadão e a cidadã no centro das preocupações das políticas.
Muito bem, tá aí. Muito obrigado pela presença dos três. Estaremos juntos em 2019. O Observatório Terceiro Setor está terminando. Nosso último programa de 2018. Eu quero agradecer a presença de Silvio Catiabava, sociólogo, editor-chefe do jornal Le Monde Diplomatique Brasil e colunista do Observatório Terceiro Setor. Muito bem, Silvio, isso nós destacamos, né?
Não, mas é um prazer ser colunista aqui.
Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Trabalhos técnicos, Cléo Rodrigues. Esse foi o último programa. A partir da próxima terça-feira, nós vamos exibir reprise dos melhores programas do ano. Temos um encontro marcado para 2019, para continuar sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor. O olhar da cidadania.